Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, irmãos. Alegria vê-los aqui num dia tão difícil, né? Mas estamos aqui com a graça de Deus. Vamos, convido os irmãos a que abramos as nossas Bíblias no capítulo 2 da primeira carta de Pedro, os versículos de 1 a 10. Primeira de Pedro, capítulo 2, os versículos de 1 a 10. Vamos ler essa porção da palavra de Deus tão rica. 1 Pedro capítulo 2, versículos de 1 a 10, a palavra de Deus nos diz o seguinte: despojando-nos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povos de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Até aqui. Obrigado, Senhor, por dar-nos mais uma vez a oportunidade de lermos a Tua Palavra. Obrigado porque esta manhã nós podemos estar na Tua presença mais uma vez. E a cada manhã as Suas misericórdias se renovam e permite que estejamos na Tua presença para falar, para ouvir, para abrir os nossos corações sobre a Tua Palavra. Graças te dou por mais essa oportunidade. Que os corações possam estar abertos, receptivos, para sabermos da pedra viva, que é Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor Deus, que tudo aquilo que será dito seja da Tua vontade. Eu me coloco na Tua presença em nome do Senhor Jesus, a pedra viva que os construtores rejeitaram. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Bem, queridos, nós estamos continuando as nossas meditações sobre a primeira epístola de Pedro, né? E Pedro, embora ele durante o julgamento tenha negado que conhecesse Jesus, depois ele se arrependeu e se tornou um grande apóstolo, né? E foi um dos primeiros a reconhecer que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Por quê? Porque quando Jesus perguntou aos seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? E uns responderam Elias, outros responderam Jeremias, outros responderam a um profeta. Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16. Essa carta aqui, que é dirigida aos eleitos de Deus, aos forasteiros, aqueles que tinham sido expulsos de Jerusalém, exilados, né? De ali eles estavam no ponto, Capadócia, Ásia, Bitínia, e eles estavam ali sofrendo pela rejeição que eles tinham, né? Tinham sido vítimas, né? E depois de encorajar aqueles, agora, irmãos na fé, né? Depois de encorajar aqueles forasteiros que sofriam, isso está nos versículos de 1 a 12 que nós já vimos, e depois de encorajar, então, ele quis dizer, Pedro quis dizer aqueles forasteiros sobre o comportamento deles. E ele fez isso na nossa última meditação, nos versículos de 13 a 25, quando ele diz: disciplinem os vossos pensamentos, tenham sobriedade. Só teremos sobriedade, irmãos, é bom que tenhamos sobriedade para que estejamos lúcidos com a volta de Jesus Cristo, que breve vai acontecer. Discipline os seus pensamentos. Pedro falou isso também, encorajou aqueles irmãos que estavam ali e que tinham sido mandados embora, tinham saído de Jerusalém. Agora, Pedro, depois de fazer isso, né, nesses primeiros versículos do capítulo 1, Pedro agora, ele fala para esse grupo que eles deveriam ter um crescimento espiritual. Agora sim, ele vai falar do crescimento espiritual. Mas como eles deveriam se comportar para crescer espiritualmente? Como que eles deveriam? No texto aqui que nós acabamos de ler, ele diz: despojando-nos, portanto, é uma conjunção. Então ele liga esse texto ao texto anterior, né? E no texto anterior, então, ele dá um novo direcionamento, mas não esquecendo o texto anterior. Agora ele fala daquilo que seria necessário para o crescimento deles, para o crescimento espiritual daquele grupo que estava ali e que sofria tanto com a rejeição ali dos judeus. Por isso, Pedro então fala agora sobre os diversos passos do crescimento espiritual deles, o crescimento que eles deviam ter. Mas, o que que ele diz a partir do versículo 1 do capítulo 2? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas, de toda a sorte de maledicências. Como acontece, então, esse crescimento espiritual? Como acontece o nosso crescimento espiritual, né? O crescimento espiritual vem com o desligamento do pecado, esquecimento do pecado que tanto nos assediava antes de nós conhecermos Jesus Cristo como Salvador. A nossa vida, a palavra de Deus em outros versículos diz que era fútil, era vazia. E esse crescimento espiritual, ele vem nesse versículo, Pedro fala de 5 pecados que tem a ver com os nossos relacionamentos, e nós precisamos nos despojar deles para que nós cresçamos espiritualmente, né? Despojar-se, o que é? Jogar fora aquilo que não tem mais serventia para nós, aquilo que carregamos, mas que apenas nos atrapalha. É como despojar-se de uma roupa velha, uma roupa que está em nós, mas está impregnada de tanta coisa, de tanta sujeira. É esse o verdadeiro sentido, despojar-se daquilo que nós temos de pior, né? De pior. Despojar, como se fosse então tirar uma roupa, mas despojar de quê? De toda maldade e dolo, o texto nos diz, de toda maldade e dolo. Mas Pedro, ele não quer simplesmente que nós esqueçamos, ele quer que isso seja removido de nós, seja realmente esquecido, seja jogado fora. Maldade, né? O que é a maldade? É o desejo de causar mal, é uma coisa consciente, é uma coisa que causa sofrimento em outras pessoas, é uma atitude intencional de prejudicar outras pessoas. O dolo, então, é um espírito traiçoeiro. Atitudes que visam conscientemente tirar vantagem, enganar outras pessoas. Elimas, o mágico, né? Ele procurava afastar da fé o procônsul, o governador. E Paulo, o que que Paulo diz a Elimas? Oh, filho do diabo, chama isso. Filho do diabo, você está cheio de engano. Você é cheio de maldade, é inimigo de toda a justiça, não cessará de perverter os retos do caminho do Senhor. Paulo fala isso para Elimas, que é aquele mesmo que tentou comprar o poder do Espírito Santo quando o Espírito Santo era ali distribuído, naquilo que até o pastor Patrick falou hoje na escola dominical. E Elimas ficou cego por algum tempo, né? Por algum tempo. Então o dolo parece verdade para enganar os outros. E outro dia eu estava pensando, vendo isso daqui, puxa vida, a gente tem lido bastante sobre a tal de fake news, né? Notícias falsas, né? Tanta coisa, quanta notícia falsa no WhatsApp, na internet, prejudicando pessoas. Pode-se destruir a vida de pessoas com essas tais de notícias falsas, né? Uma coisa que é usado, ou a internet, o WhatsApp é usado tão bem para coisas maravilhosas, mas também para destruir pessoas, né? É maldade, é dolo isso, é dolo. E a hipocrisia, né? É um fingimento, né? Colocar a máscara, o hipócrita finge ser aquilo que não é, aquilo que não é. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, Lucas 12:1 nos diz. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, fariseus e escribas, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Hipócritas, demonstram aquilo que realmente não são, né? Querem se mostrar uma coisa, mas são outras, hipócritas. E a inveja? É o desejo de possuir alguma coisa que pertence a outro, de ocupar o lugar do outro. A inveja leva à inimizade, e não é uma coisa nova, né? A inveja sempre existiu. Quando Tiago e João pediram a Jesus para ficarem na glória, assentado um à direita, outro à esquerda de Jesus, os outros 10 apóstolos ficaram incomodados e indignados com Tiago e João. Inveja. Na última ceia, os discípulos discutiam quem deles poderia ser o maior. Está em Lucas 22, 24. Não é uma coisa nova isso. A inveja é própria do ser humano. E a maledicência. Aparece novamente a palavra toda, como aparece lá em cima, né? De maldade e dolo. Despojar-se de toda maldade e dolo, toda, e aqui novamente aparece, despojar-se de toda maledicência, toda sorte de maledicência. Falar mal, que é fruto da inveja, falar mal da vida alheia, palavras que destroem. E o apóstolo Pedro, ele não fala em lutar contra esses males, mas para despojar-se, livrar-se dele, jogar fora. Nós falamos na outra pregação de um processo de santificação, né? Mas como se santificar se a nossa vida estiver com tudo isso, né? Hipocrisia, inveja, toda sorte de maledicência, maldade, dolo. Com isso na nossa vida, nós não teremos um processo de santificação de forma alguma. De forma alguma. E o texto continua no versículo 2. Depois, né, de despojar de tudo isso, de toda essa maldade, de tudo isso, Pedro diz assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Crescimento para a salvação. Agora, Pedro, ele passa daquilo que deveria jogar fora para aquilo que nós devemos desejar. Jogue fora tudo aquilo e desejemos o genuíno leite espiritual. É isso que Pedro fala. Aqueles irmãos eram novos na fé. Eles eram recém-nascidos na palavra, eram novos convertidos. Eles haviam recentemente recebido a palavra, isso foi mais ou menos no ano 62, o ano 64. E ele fala então para eles do genuíno leite espiritual. E como recebemos esse então genuíno leite espiritual? Pela palavra de Deus. Como? Assim como um bebê precisa de leite para crescer fisicamente, nós precisamos da palavra de Deus para crescer espiritualmente. Aqueles leitores, eles eram novos na fé. Eles eram recém-convertidos e eles precisavam da palavra. E tem vários modos, né, de a gente crescer. Nós temos hinos, nós temos livros, nós temos comunhão com os irmãos, nós temos reuniões de orações, nós temos confraternizações, nós temos vários modos de crescer, né? Cantar hinos é bom, participar de confraternizações é bom, de reuniões de orações é ótimo, mas nada substitui o genuíno leite espiritual que está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. O importante é ter tempo, dedicar um tempo da vida para estudar a palavra de Deus. Nós não damos leite para o bebê uma vez por semana e nem damos leite para o bebê uma vez por dia só. Nós damos muitas vezes por semana, muitas vezes por dia, à noite, tudo isso. Para quê? Para que ele se desenvolva. E se você realmente nasceu de novo, você anseia por esse genuíno leite espiritual. Você anseia realmente por estudar a palavra de Deus. Mas para usufruirmos desse genuíno leite espiritual, é preciso que nós nos despojemos de tudo aquilo que estava colocado no versículo 1. Inveja, maledicência, tudo isso. Nós sabemos que o maior desejo de uma criança é crescer, né? Crescer, ficar igual o irmão mais velho, é crescer para poder vir ao jovem sozinho no sábado à noite. O maior desejo é isso, né, de uma criança. Nós, ao nos convertermos também, nós passamos a ser espiritualmente como bebês, né? O bebê cresce nutrido pelo leite. Nós crescemos sendo nutridos pela palavra de Deus, que é o genuíno leite espiritual. É a palavra de Deus que permanece para sempre, conforme o último versículo de 1 Pedro, que está acho que na mesma página aí, lá em cima, o versículo 25 de 1 Pedro 1, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Mas cuidado, há leite também de não boa qualidade, né? Há leite. A gente já viu muitas vezes aí alguns laticínios sendo multados por ter colocado coisa no leite que não era bom. Soda cáustica, inclusive, algumas coisas. E como o leite é assim, também pode ser encontrado algumas coisas muito diferentes em algumas Bíblias. Cuidado, né? Há também Bíblias que não expressam a verdade. Não vou dizer aqui quais são. Mas lá no versículo 18 e 19 do capítulo 22 de Apocalipse diz que o que irá acontecer com aqueles que modificarem a palavra de Deus, acrescentarem ou diminuírem, né? As pragas vão prevalecer sobre eles. E esse versículo 2 ainda nos fala que através do genuíno leite espiritual tenhamos crescimento para a salvação. Mas nós já não somos salvos. Nós já somos salvos. Mas, irmãos, a salvação é dinâmica. A salvação, ela implica também outras coisas. Ótimo, estaremos no céu. Mas a salvação também implica em mudança de comportamento, mudança de atitude, uma série de coisas. Então a nossa salvação, ela cresce dinamicamente. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos Jesus Cristo lá na cruz, morreu, ali os nossos pecados foram justificados, nós somos salvos por aquilo. Nós vemos no presente também a nossa salvação. O pecado não habita mais em nós. O que habita em nós é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo faz com que não tenhamos na prática constante do pecado. Pecamos sim, mas isso já não faz mais na prática constante como quando éramos antes de conhecermos Jesus Cristo. E no futuro também, a nossa salvação, ela está reservada com a volta de Cristo. Então, é o passado, é o presente, é o futuro. A nossa salvação, ela é sempre dinâmica. Ela é dinâmica. Então, por isso que fala para o crescimento da nossa salvação. Ela é dinâmica. Mas, queridos, o resultado de beber o genuíno leite espiritual, então, é o nosso crescimento espiritual. E ele vem para o versículo 3, onde ele diz: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Você já tem a experiência que o Senhor é bondoso? Temos a experiência que o Senhor é bondoso? Com certeza. O Salmo 34:8 nos diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. A palavra provar tem origem numa palavra grega que traz a ideia de provar uma comida. Egeusaste é a palavra. Então nós devemos saborear a bondade de Deus. Da mesma forma que nós desejamos ardentemente o genuíno leite espiritual, ardentemente uma comida gostosa. É essa a ideia de provar realmente que o Senhor é bom. Essa é a ideia. Quem recebeu uma nova vida e é, portanto, nova criatura, saboreia que o Senhor é bondoso. Você tem essa experiência? O Senhor é bondoso. É tão bondoso, irmãos, que o nosso crescimento espiritual é resultado da sua bondade. Da sua bondade. O nosso crescimento, a nossa salvação, elas não são obras dos nossos esforços, mas é pela bondade e pela misericórdia de Deus é que nós crescemos mesmo para a salvação. E Ele nos dá tudo o que nós precisamos para o nosso crescimento. Ele dá a nossa comunhão, Ele dá Bíblias hoje de diversas maneiras, Bíblias mais fáceis, Bíblia na linguagem de hoje, a nova versão internacional, procura-se fazer de uma forma que todos possam entender, para que possamos realmente ter crescimento na nossa salvação. E ele vem para o versículo 4. Agora, do versículo 4 até o versículo 8 desse texto, Pedro muda de metáfora, né? De imagens figurativas. Ele muda do genuíno leite espiritual, ele muda para a metáfora da pedra. A pedra. Pedras para construir uma casa. Então, no versículo 4, depois que ele dizer da experiência de que o Senhor é bondoso, ele diz: chegando-vos para ele, a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Pedras. Pedras para construir uma casa. Pedra angular rejeitada pelos construtores, as pedras passavam por uma inspeção e aquelas pedras que eram rejeitadas eram jogadas fora, elas não serviam. E era uma mensagem espiritual de expressão pedra viva. Uma pedra não tem viva, mas não é viva, mas ela é um paradoxo, né? E nas escrituras esse termo pedra algumas vezes é utilizada como pedra viva, significando realmente Jesus Cristo. Não somente no versículo 4, mas os de 4 a 8, Pedro descreve a igreja como a casa espiritual de Deus. A casa espiritual de Deus, no versículo 4 ele diz isso, né? São dois aspectos, então. A casa edificada sobre a pedra é mencionada em alguns textos também do Antigo Testamento, né? E são dois aspectos. Cristo, a pedra sobre a qual a igreja está edificada, e depois os cristãos. Quem são os cristãos? Como pedras deste edifício, a igreja, nós. Cristo, a pedra, os cristãos, as pedras vivas da igreja que está sendo edificada em Jesus Cristo. A pedra fundamental, Jesus, aquela pedra angular, a pedra de esquina, que é a pessoa de Jesus Cristo, era aquela pedra que formava o ângulo de qualquer construção, aquela pedra que era reta, aquela pedra que era forte, aquela pedra que a parede ia ser construída diretamente sobre ela, essa era a pedra angular que foi rejeitada, a pedra angular. E lá perante o Sinédrio, João, quando ele fala da pedra rejeitada, ele nos fala, Jesus, este Jesus, pedra rejeitada por vós, construtores, o qual se tornou a pedra angular. Pedro fala lá no Sinédrio, ele fala isso. E ele não fala isso, está em 4.11. E ele continua no 4.12 dessa pedra. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Era a pedra, Jesus Cristo, a pedra angular. Era isso que ele queria dizer. Essa pedra era para ser o fundamento de outro povo. Mas esse povo não quis essa pedra. Era o povo judeu, ele não quis, ele não recebeu essa pedra, ele rejeitou essa pedra foi rejeitada pelos homens, mas para Deus ela continua, ela é uma pedra preciosa, e aquele povo não percebeu, não quis perceber, né? Mas Deus então levantou outra casa, outro povo, e é em cima dessa pedra que foi rejeitada que esse povo é composto das pessoas que acreditam em Jesus Cristo, nós, a igreja de Jesus Cristo, aquela pedra que foi rejeitada. Hoje nós temos a pedra viva na igreja, que é Jesus Cristo. No versículo 5, ele continua, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus Cristo. Ele começa o texto dizendo, sois edificados. Como sois edificados? Através daquele leite espiritual da palavra de Deus que nós falamos lá no começo. Somente assim nós somos edificados na palavra. Pedras vivas, quando uma pessoa se converte a Cristo, passa a ser uma pedra viva, tirada da incredulidade e acrescentada ao edifício da igreja. Casa espiritual, ele fala. Não só pedras vivas, mas somos casa espiritual, morada de Deus, templo do Espírito Santo. Somos sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Davi não edificou a casa do Senhor, porque ele foi guerreiro, ele matou muita gente, foi sanguinário. Quem edificou a casa dele, a mando de Deus, foi Salomão. Foi Salomão, seu filho, que 480 anos depois da saída do povo do Egito, construiu a casa de Deus e levou 7 anos para concluí-la, né? Era idêntico ao tabernáculo. Tinha lugar, o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo. Ali no lugar santíssimo tinha a arca com as segundas tábuas da lei, porque as primeiras tinham sido quebradas. Tinha o lugar santo, o lugar santíssimo. Ali se manifestava Deus, que não aceitava ser louvado em outro lugar. E ali era feito o sacrifício de animais pelo sumo sacerdote. Esse sacrifício do holocausto não é mais necessário. Todos nós somos pedras vivas hoje. Todos nós somos sacerdotes santos. Antes, somente os sacerdotes poderiam oferecer sacrifícios ao Deus, entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para fazer a expiação dos pecados através do sangue dos animais. Mas Jesus derramou o seu sangue, foi o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Agora não é mais somente um grupo de pessoas, um sacerdote, nada disso. Todos nós somos pedras vivas, sacerdotes santos, e temos acesso ao Pai desde aquele momento que Jesus disse: está consumado, e o véu se rasgou de cima para baixo. A partir do versículo 6, Pedro faz menção, nos próximos três versículos, a textos do Antigo Testamento. Por que que ele faz isso? Porque aquele grupo de pessoas que estavam lá eram judeus convertidos. Então, vendo através do Antigo Testamento, ele teve mais facilidade de explicar para eles o problema da pedra viva, da pedra viva. No versículo 6, ele diz: pois isto está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem dela crer não será de modo algum envergonhado. E nesse texto, ele faz menção a Isaías 28, nos versículos de 14 a 16. Vamos abrir nesse texto, Isaías 28, nos versículos de 14 a 16. Isaías repreende Israel nesse texto. 28, de 14 a 16. Evidentemente que a gente precisaria ler o capítulo todo e ler tudo para ver o contexto. Como não dá, né? Mas ele se refere especificamente a alguns versículos. Então, no Isaías 28, 14 a 16, segurem lá em 1 Pedro, viu? Que nós vamos voltar lá. Ele diz então, Isaías 28, a partir do versículo 14: ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais esse povo que está em Jerusalém, porquanto dizeis: fizemos aliança com a morte, e com a lei fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nos temos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que assento em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Nesse capítulo, irmãos, 28, Isaías faz advertências: vocês serão invadidos pelos assírios. Mas o povo não aceitava. Os assírios espalhavam, quando entravam, espalhavam destruição. Era no que diz respeito às pessoas, eram nos bens, eram na agricultura, era em tudo. Era uma coisa horrível que os assírios faziam quando entravam. E Deus tinha dito para que o povo de Israel não fizesse aliança com o Egito para se livrar da invasão dos assírios. Mas Isaías adverte: Deus não queria isso. Vocês foram escravos no Egito. Eu tirei vocês de lá. Não quero aliança com esse povo. A confiança de vocês tem que estar no Messias, a pedra assentada. Mas os judeus não aceitaram a pedra que seria a base. Ficou sendo a pedra de tropeço. Depois, no versículo 7 do nosso texto de 1 Pedro, ele nos diz: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Aqui ele cita o Salmo, né? O Salmo 118. Podemos abrir no Salmo 118, que está escrito. Isso mesmo. Salmo 118, nos versículos 22 a 23, nos diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Os construtores da nação judaica rejeitaram a pedra. E aí é Jesus falando dele mesmo, da pedra viva. Lá no, na parábola dos lavradores maus, Jesus aplicou isso sobre ele mesmo. Quando ele disse ali, quando Jesus pergunta em Mateus 21:42, nunca lestes nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Ele falava dele mesmo, a pedra que era rejeitada. E no versículo 8 do texto de 1 Pedro, ele nos diz: pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes os que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para o que também vos foram postos. Aí ele se refere a, pra, falando para aquele povo que estava ali, exilado de Jerusalém, Isaías 8, versículos de 9 a 14. Isaías 8, de 9 a 14. O que, que ele diz nesse texto? Enfurecei-vos, ó povos, serei despedaçados, dai ouvidos, todos os que sois de países longínquos, cingi-vos, sereis despedaçados, cingi-vos, sereis despedaçados, forjai projetos, e eles serão frustrados, dai ordens, e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco, porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasses pelo caminho deste povo, dizendo, não chameis conjuração, tudo quanto este povo chama de conjuração, não temais o que ele teme, nem temais isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Grave advertência, né? Nesse capítulo, Isaías prediz a queda de Israel. Era a invasão dos assírios que se aproximava. O povo de Israel, ao invés de confiar no seu Deus, começou a confiar no Deus dos assírios. E diziam, eles são uma nação poderosa, o Deus deles mais forte que o nosso. Então o povo invoca os falsos deuses, Baal, Astarote. Os deus que eles deveriam confiar para os livrar da invasão foi a pedra de tropeço. Não confiaram, não creram no nosso Deus. A rocha, que é o sinônimo de segurança, acabou sendo a pedra de tropeço. Pedro juntou essas três passagens, então, para explicar melhor ali para aquele povo, através do Antigo Testamento, que eles eram recém-convertidos. Ele usou esses três trechos para que ficasse claro para eles quem era a pedra que tinha sido registrada, rejeitada, e o que era a pedra viva, que é Jesus Cristo. Mas a nação de Israel tropeçou, e o Messias, né? No Messias a casa caiu. Não era uma casa edificada sobre a rocha, como nos diz Mateus 7, era uma casa edificada sobre areia, que veio a primeira tempestade e levou. Mas Deus está construindo uma nova casa, que somos nós, que é a sua igreja. Aqui está a pedra viva. A pedra que os construtores rejeitaram, aquela pedra que era angular, hoje é a igreja, a pedra viva, que é Jesus Cristo. Os cristãos hoje são vistos como a casa espiritual de Deus. E vem o versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, em contrastes com aqueles que rejeitaram, rejeitaram a Cristo e tropeçaram, o povo de Deus, que somos nós, nós somos identificados como povo dele, escolhido por ele, uma missão especial. Somos raça eleita. Deus poderia ter escolhido qualquer outro povo. A Babilônia, o Egito, os Filisteus, a Mesopotâmia. Mas Ele escolheu o povo judeu. Escolheu o povo judeu. Isaías 43, 20 e 21, Ele nos diz, no finalzinho do versículo, ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim para celebrar o meu louvor. E Êxodo 19, 5 e 6, lá no comecinho da Bíblia, Êxodo 19, 5 e 6. A palavra de Deus nos diz ali, Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo 19, 5 e 6. O Senhor não escolheu Israel porque era um povo bom, né? Mas escolheu porque amou esse povo. Ele nos ama. E um último versículo, Deuteronômio 7, versículo 6, que nos dá claramente o povo de propriedade exclusiva de Deus. Deuteronômio 7, nos versículos de 6 a 8, ele nos diz: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Era o menor de todo o povo. Mas ele escolheu por quê? Porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Esse é o povo que Deus escolheu. Deus escolheu, Deuteronômio 7, de 6 a 8. Irmãos, e conosco também é assim. Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. João 15, 16. Nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real. No tempo do Antigo Testamento, as pessoas não se aproximavam de Deus diretamente. Todo cristão hoje tem o privilégio de entrar na presença de Deus através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Hebreus nos diz, nos versículos 19 a 21 do capítulo 10: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. E também em 1 Timóteo 2,5 ele nos diz: há um só Deus e um mediador entre Deus e o povo, entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Nós somos então sacerdotes da casa de Deus. Também temos um sacerdócio real, pois servimos ao Rei dos Reis. Somos também nação santa. Pedro retrata o povo de Deus como nação santa. Pessoas separadas para servir a Deus. No Antigo Testamento, Deus disse: vocês são o meu povo, eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. Agora, Pedro diz que isso é igreja. Nós somos também povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês são de minha propriedade, nós já vimos Deuteronômio 7, 6. Deus tomou para si o seu próprio povo. E este povo é um bem precioso para Deus. Ele fala que isto é a igreja, os cristãos. Então nós somos nação santa, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos sacerdócio real, nós somos raça eleita. Para quê? Para uma missão. Qual é a nossa missão? A mesma que Deus tinha dado à nação de Israel. Para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos essa sublime missão. A nação de Israel tropeçou. Mas nós fomos chamados no mundo para proclamar essa mensagem de Deus. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio santo. E vem o versículo 10. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Agora alcançaste misericórdia. Nós não éramos povos, né? Hoje nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós estávamos entregues à nossa própria sorte, mas agora, pela sua misericórdia, nós somos filhos de Deus. Tudo isso foi dito para aquele grupo de agora cristãos que estavam exilados de Jerusalém porque demonstravam a sua fé. E acredito que isso tenha animado, tenha feito com que eles tenham ficado mais alegres com a sua salvação, mais animados para conseguir passar por aquelas dificuldades momentâneas por que eles passavam. Aquele povo que rejeitou aquela pedra angular, que para eles era uma pedra inútil, mas é a pedra viva, é o Messias, é o nosso Jesus. Queridos, lá em Mateus 16, versículo 18, quando Jesus pergunta quem eu sou, o que diz ser o Filho do Homem, e Pedro fala, Jesus diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele continua o texto, Jesus, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro não é a pedra. A pedra que Pedro fala nesse capítulo 2 é a pedra viva que é Jesus, o Messias. E é sobre esta pedra que a igreja está edificada, sobre Jesus Cristo, sobre a pedra viva. Irmão, se nós quisermos realmente nos santificar, despojemo-nos de toda maldade, de dolo, hipocrisia, inveja, maledicência, estejamos em contato constante com Deus, através da sua palavra, em contato com Ele, através da sua palavra, que é o genuíno leite espiritual, e confiemos na pedra viva que é Jesus Cristo. O genuíno leite espiritual e a pedra viva que é Jesus Cristo. Amém? Querido Deus, quero te agradecer por mais esta oportunidade de termos realmente estudado mais uma porção da tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque tu és a pedra viva, aquela pedra que foi rejeitada, mas tu és a pedra viva onde está suportada, Senhor, que suporta a igreja. Muito obrigado, Senhor Deus, que nós possamos crescer cada vez mais, tendo o seu genuíno leite espiritual, Senhor Deus. Afaste de nós, Senhor, tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa comunhão contigo, o aprendizado da sua palavra e uma perfeita comunhão contigo. Faça de nós qualquer ato, qualquer hipocrisia, qualquer inveja, qualquer contato que deixe a nossa comunhão prejudicada contigo, Senhor, e que confiemos naquele leite espiritual genuíno, que confiemos na sua palavra, na pedra viva que é Jesus Cristo. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, Senhor Deus. Amém.